2. A lei generativa e dinâmica da companhia, a eleição. O dilatar-se do corpo de Cristo, que é a Igreja, o dilatar-se desta unidade misteriosa, é o culminar e o sentido da criação que o Espírito de Cristo realiza, investindo como vento a realidade mundana, o tempo e o espaço, transformando-os continuamente. O acontecimento deste organismo que Deus despertou para que seja no mundo o ponto de chamamento e a meta, a partida e o resultado de tudo, tem uma lei generativa que é também aquela do seu desenvolvimento. O reino de Cristo é como um grande organismo cuja lei criativa e de crescimento, até alcançar o seu destino, o seu fim último, que é a glória total de Cristo, é a lei da escolha ou eleição. Para que Cristo seja tudo em todos, para que a glória de Cristo apareça como a forma e o conteúdo de todas as coisas, nele subsistem todas as coisas, há, operada por Deus, pelo mistério, pelo verbo do Pai, uma escolha ou eleição, um chamamento. O grande pedagogo. A história do povo hebraico é o pré-aviso daquilo que iria acontecer a toda a humanidade. Lendo com inteligência e humildade e com afeto pelo mistério do ser, pelo mistério do Pai, a história do povo hebraico, podem bem divisar-se estas linhas de desenvolvimento, estas demarcações de objetivo. Se o Senhor vos preferiu e vos distinguiu, não foi por serdes mais numerosos do que os outros povos, pois sois o mais pequeno de todos. Foi porque o Senhor vos ama, porque é fiel ao juramento que fez aos vossos antepassados. Por isso, a sua mão poderosa vos arrancou e salvou da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Reconhece então que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus verdadeiro e fiel ao pacto de misericórdia que estabeleceu com aqueles que o amam e obedecem às suas leis. São Paulo considera a história do povo hebraico o grande pedagogo, o grande mestre que Deus criou, formulou, assistiu, destinou para preparar toda a humanidade para a salvação. A preparação que o povo hebraico é para o grande acontecimento da sua revelação no humano, a pedagogia que ele representa, vale mais para nós, que viemos depois, do que as pessoas de agora que não conhecem e não reconhecem o significado do povo hebraico. Este, em toda a sua história, foi feito por Deus como pedagogia, como introdução que ilumina a natureza da sua intervenção no mundo, na história. Para os de então, foi como uma luz que brilhou nas trevas do nevoeiro. Para nós, é como a verificação de um dia sereno, quando a luz já apareceu e o sol já percorreu muito caminho, traçando o seu sulco também dentro do espaço da nossa distração. Cristo, o enviado. O grande chamamento, a grande escolha, a grande eleição que Deus realizou pelo seu desígnio no mundo é o chamamento de Cristo. O homem que dizia: aquilo que vejo o meu Pai fazer, eu faço sempre. Eu não faço senão o que vejo o meu Pai fazer. Esta misteriosa e eterna eleição de Cristo é o grande chamamento que tudo junta e tudo explica. O mundo, a vida de cada um e de todos, a história dos povos e as suas grandes migrações, cujo objetivo, segundo São Paulo, é a busca de Deus, do desígnio que Deus tem sobre a sua existência e a sua movimentação. A eleição de Jesus Cristo coincide com a missão de tornar visível o misterioso desígnio do Pai sobre todas as coisas. Por isso, fui enviado. Se um homem qualquer que tivesse vivido no tempo de Cristo, encontrando-o, lhe tivesse feito a pergunta: mas tu quem és? Qual é o teu nome? Jesus teria podido responder: eu sou o enviado do Pai. Missus, o enviado do Pai. Enviado por outro. Esta expressão implica o mistério relativo à sua origem e ao seu fim. Implica o mistério total da sua pessoa, que enquanto experimentalmente encontrável e existencialmente constatável, está ligada exatamente ao significado desta palavra, enviado. Se lermos os capítulos 5 a 8 do Evangelho de São João e depois os capítulos finais, do 13 ao 17, a palavra mais recorrente usada por Cristo a respeito de si mesmo é enviado. João fala insistentemente desta resposta dada por Cristo: sou o enviado do Pai. A expressão entre os homens do mistério do Pai, a presença entre os homens do mistério que faz todas as coisas, ao qual todos os homens estão sujeitos. Nos seus diálogos mais dramáticos, Jesus usou muitas vezes esta definição de si como conteúdo de resposta. O meu Pai trabalha continuamente e eu também trabalho. Não pode o Filho fazer nada por si mesmo se não vir o Pai fazê-lo. Pois tudo quanto o Pai faz, também o Filho o faz igualmente. Eu nada posso fazer por mim mesmo. As obras que o Pai me deu para consumar, essas mesmas obras que faço, atestam a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, deu ele mesmo testemunho de mim. E ainda nos capítulos 6, 7 e 8, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Ora, a vontade daquele que me enviou é que eu nada perca daquilo que me deu. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair. A minha doutrina não me pertence, é daquele que me enviou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou e que vós não conheceis, esse é verdadeiro. Não sou eu só, sou eu e o Pai que me enviou. Aquele que me enviou é verídico, e eu, o que lhe ouvi, ao mundo o comunico. Por mim nada faço, mas conforme o Pai me ensinou é que falo. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. A mesma consciência de ser o enviado do Pai expressa-se como referimos nos capítulos 13 a 17. Sabendo Jesus que o Pai depositara nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, é o início do capítulo 13 do Evangelho de João, que abre a narrativa da sua paixão. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai. Quem me vê, vê o Pai. Estou em meu Pai e vós em mim. É para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me mandou. Tudo quanto ouvi de meu Pai, vo-lo dei a conhecer. Viram as minhas obras e odiaram-me a mim e ao Pai. Tudo quanto o Pai tem é meu. Saí do Pai e vim ao mundo. Sereis dispersos, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, pois que lhe deste poder sobre toda a criatura. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste. Tudo quanto me deste veio de ti, e tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Pai justo, se o mundo não te conheceu, eu conheci-te, e estes conheceram que tu me enviaste. Dei-lhes a conhecer o teu nome, e dá-lo-ei a conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles também. Surpreender no Evangelho de São João cada expressão em que Jesus traduz a sua consciência de ser o enviado, gera uma profunda comoção diante do mistério. Porque na pessoa de Cristo, o mistério se revela como sentido da história humana e de toda a realidade. Vejamos agora como é que, naquela história que tem também o nome do mês e o número do ano em que nascemos, na história dos homens e do mundo, esta eleição de Jesus, que é a sua missão, se traduz em elenco, no sentido grego da palavra, dar prova de si, chegando até nós.